Bora então dar uma treinada, porque sabe, né? Treino é treino, jogo é jogo, filho. Mas quem não treina não joga também não, não se iluda, hein? Então tem que treinar. Peguei aqui algumas questões para a gente dar uma afiada no machado, para analisarmos como esses assuntos, esses tópicos aqui, esses detalhes da responsabilidade civil costumam vir em prova. Claro que a gente está fazendo algumas questões de forma, apenas, né, como uma amostra, entendeu? Para você ter ali um certo feeling de como vem. É importante fazer uma quantidade enorme de questões. E hoje a gente sempre faz muita, muita, muita questão com aquela cautela, né? Cuidado ali com o cargo. Às vezes, poxa, eu estou fazendo a prova para um cargo de nível médio, até superior, mas aí eu pego uma prova de juiz, promotor. Cara, depende. Tem questão que dá, tem questão que não. Sempre tomar cuidado com esses detalhes aí. Bancas também, de forma geral, a gente vai treinando as bancas como um todo. Ah, professor, abriu meu edital, tal. Aí é foco na banca do seu edital. Mas antes do edital, vale sim fazer um treino até com outras bancas, desde que você tenha atenção do que muda de uma para outra. Que não são muitos pontos, mas são pontos que merecem atenção. Mas bora lá, bora treinar. Vem comigo para a tela, vamos para a primeira questãozinha. Ó. Olha só. Em caso de aplicação de lei de efeitos concretos que gere danos ou prejuízos a pessoas determinadas, é possível a responsabilização civil do Estado? Claro que é. Questão correta, já começou bem, já começou com uma questão correta, claro que é. Atos legislativos não têm responsabilidade estatal, salvo quando for lei de efeitos concretos ou uma lei inconstitucional. Primeira já veio dada. Vamos para a próxima. O Estado não é civilmente responsável, ó, falou que o Estado não é civilmente responsável por danos causados por seus agentes. Ó, se existente causa excludente, presta atenção nessa parte aqui, ó, excludente de ilicitude penal. Ele não falou uma excludente da responsabilidade, ele falou excludente da ilicitude penal. É tipo assim, legítima defesa. O bandido sacou a arma e mirou no polícia. O polícia sacou a arma dele e mirou no bandido. O polícia atirou, o bandido atirou, um dos tiros do policial pegou em um terceiro que estava lá para trás. Bom, ele agiu em legítima defesa. Nós temos uma excludente penal, mas isso não exclui a responsabilidade civil do Estado. Ainda assim, o Estado pode ter que indenizar aquela pessoa. Então, ele falou que não é mentira. O Estado é sim. Errado. O Estado responde sim nessa situação. Bora para 3. Em processos contra a fazenda pública, a prescrição quinquenal, beleza, prescrição de 5 anos, abrange a administração direta e indireta, desde que pessoas jurídicas de direito público, ó, desde que pessoas jurídicas de direito público, a qualquer título. Ó, quando ele fala desde que pessoas jurídicas de direito público, ele está querendo dizer que essa prescrição quinquenal aqui, que é aquela prescriçãozinha de 5 anos, aplica-se apenas para pessoas jurídicas de direito público. E está errado, porque essa prescrição quinquenal, ela é sim para pessoas jurídicas de direito público. Ela é, mas ela também é aplicada para pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Então, não é apenas para elas. Quando ele fala desde que, é a mesma coisa que ele falasse assim, ó, apenas para elas. E não é o caso, né? E não é o caso. Não é o caso. Então, quando ele fala desde que, você sacou que a questão veio tipo querendo dizer assim, apenas para elas? Não, e não é apenas para elas. Tem que tomar esses pequenos cuidadozinhos. Vamos para 4. Servidor público que, no exercício de suas atribuições, causar dano a terceiro, será responsabilizado em ação regressiva. Poxa, questão bem fácil também, né? Aqui está o servidor. Ó, aqui está o servidor. Esse servidor vem e causa um dano a um terceiro. Esse terceiro vem e entra com ação contra o Estado. Nesse caso, o Estado vem e cobra a conta do servidor por meio da ação regressiva, é isso, ó. Servidor público no exercício das suas atribuições que causar dano a terceiro será responsabilizado em ação regressiva. Questão correta. É que ela é tão fácil que a gente até desconfia, né? A A gente até fala, não é possível, deve ter alguma pegadinha. Não, tá de boa. Tá fácil não, é que você estudou, poxa. 5. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo, cuidado, ó, ato comissivo é ação. É ação. Então, a responsabilidade do Estado por uma ação é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo. Já está errada, né? Porque pela ação ela não é subjetiva, ela é objetiva. Ela é objetiva e não subjetiva. Devendo o particular que foi vítima comprovar a culpa ou dolo. Não, ela é objetiva. Não precisa comprovar essas coisas aqui. Beleza? Beleza, bem de boa, né? Então fica de olho aí. Que ele só fez uma confusão por causa do comissivo, tá vendo? Se fosse omissivo, aí beleza, mas é comissivo. Às vezes a gente não vê uma letra e perde a questão. Por uma letra? É, por uma letra. Muito bem, vamos para a próxima agora, vamos para a 6. Pessoa jurídica de direito público será responsabilizada por danos que seus agentes causarem a terceiros. Beleza, até aqui está bonito. Desde que seja comprovado o dolo ou a culpa de quem tiver causado o dano, mentira, pois a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, ela é objetiva. Não precisa comprovar o dolo ou culpa. Esse desde que, daqui para cá, é mentira, está errado. Não precisa comprovar nem dolo, nem a culpa. Cuidado! Se a questão falasse para você da responsabilidade regressiva do agente público, aí beleza. Mas aqui ela falou da responsabilidade do Estado. É objetiva, não tem que comprovar dolo ou culpa. Questão errada. Então a 6 aí, também errada. Bora para a próxima. A vítima que busca reparação por dano causado por agente público poderá escolher, ó, poderá escolher se a ação indenizatória será proposta diretamente contra o Estado ou em litisconsórcio passivo entre o Estado e o agente público causador do dano. Ó, aqui está o servidor, ele causa um dano a um terceiro, e aqui está o Estado. Ele pode escolher se ele entra com a ação contra o Estado ou contra os dois ao mesmo tempo? Não pode. Ele não pode escolher. Essa em litisconsórcio passivo aqui é colocar Estado e servidor como réus juntos. Não pode escolher, não. Nós vimos que isso aqui é algo que já está pacificado. Se ele quiser uma indenização, é direto contra o Estado. Não enche o saco do servidor nessa primeira ação. Questãozinha errada. No contexto da responsabilidade civil do Estado, a culpa da vítima será considerada como critério para excluir ou atenuar a responsabilização do ente público. Correto. Se for culpa exclusiva da vítima, ela vai excluir a responsabilidade estatal. Se for culpa recíproca ou concorrente, ela vai atenuar. Então, realmente, nós levamos em consideração a participação da vítima. Se a vítima é a única responsável, culpa exclusiva exclui a responsabilidade do Estado. Se a vítima ajuda a causar o dano, é a culpa recíproca ou culpa concorrente. Atenua a responsabilidade estatal. Questão número 8, correta. Correta, tem que ficar de olho, hein? Ele não falou qual culpa era. Ele só perguntou, a gente leva em consideração a culpa da vítima? Sim. E dependendo qual das duas culpas a vítima teve, exclui ou atenua. 9, agora a próxima. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva. Beleza. A gente sabe que quando tem a morte de detento que estava sob a custódia, a gente entra naquela regra que mesmo por uma omissão, a responsabilidade é objetiva. Até aqui está correto. Conforme a teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do seu dever constitucional específico de proteção. Nesse caso, a gente tem aqui Ele fala que é do risco objetivo porque ele pega a responsabilidade objetiva. Aqui é uma exceção. É um caso que, mesmo na omissão, a gente não aplica a teoria da responsabilidade subjetiva. A gente aplica a objetiva. Ficou meio estranho quando ele fala aqui do risco objetivo tal, do risco administrativo, mas a questão está correta. A questão está correta, porque é dano causado a detento, responsabilidade objetiva. Vamos para 10. Na hipótese de uma empresa pública prestadora de serviços públicos não dispor de recursos financeiros para arcar com indenização decorrente de sua responsabilidade civil, o ente público instituidor dessa entidade deverá responder de maneira subsidiária pela indenização. Olha como funciona, ó. Funciona assim. Aqui tem veio uma concessionária e causou um dano, beleza. Aqui está o terceiro que sofreu dano. Aqui está a concessionária. Esse terceiro vai entrar com ação contra a concessionária. Contra a concessionária. De forma direta, é responsabilidade primária dela e objetiva. Mas imagina que essa concessionária quebra. Ela não tem dinheiro para pagar a indenização. Aí, subsidiariamente, ele pode cobrar a conta do poder concedente. Subsidiariamente, ele cobra a conta do Estado. Então, vamos lá. Uma empresa pública prestadora de serviços públicos. Ô, Thales, serve também para empresa pública ou sem que preste serviço público? Velho, se a gente tem aqui uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, esse ente da indireta, que está prestando serviço público, claro que responde. Se a concessionária responde, imagina uma EP, uma SEM, da mesma forma. E ela, ó, não dispõe de recursos financeiros, o ente político, que é o Estado, o ente político que criou essa empresa pública aqui, vai responder de forma subsidiária pela indenização. Correto. Se a banca falasse solidária, estaria errado. Solidária é contra os dois ao mesmo tempo. Negativo. Primeiro ele entra contra a concessionária. Se a concessionária não tiver dinheiro, a gente vai atrás do Estado. Cuidado para não confundir. Então a 10 está correta, porque é subsidiária mesmo. É subsidiária. Cuidado a banca trocar por solidária, hein? Vamos para 11. Excetuados os casos de dever específico de proteção, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva. Beleza. Devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causalidade. Questão correta. É o que nós vimos. Ele tem que ter ali a negligência estatal, que no caso é a omissão, o dano e o nexo causal, os três elementos. Questão correta. Pode marcar como certa 11 e já vamos para a próxima, já que essa foi fácil. De acordo com a teoria do risco integral, é suficiente a existência de um evento danoso e de um nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano para que seja obrigatória a indenização por parte do Estado. Ó, no risco integral, qual é a responsabilidade aplicada? Objetiva. E na responsabilidade objetiva, como se configura o dano? Conduta, como se configura a responsabilidade, né? Conduta, dano e nexo causal. Beleza. Tá maravilha, correto até aqui. Afastada a possibilidade de ser invocada alguma excludente da responsabilidade. Show de bola. A teoria do risco integral é aquela teoria faca na caveira, que fala que não cabe excludente. Não cabe excludente. Ô, professor, mas a teoria do risco integral não é aplicada no Brasil? Sim, ela não é. Mas onde a banca falou que ela é aplicada? A banca não disse, então não presuma. Olha só, leia de novo. De acordo com a teoria do risco integral, é suficiente a existência de um dano, do nexo de causalidade entre a conduta e o dano para que seja obrigatória a indenização? Sim. Como ela é objetiva, a gente tem que ter esses três elementos, conduta, dano e nexo causal. Afastada a possibilidade de ser invocada alguma excludente. É, a teoria do risco integral, ela não admite a alegação de excludência. Então, está errado? Não, talho, seu animal. Está correta essa questão aqui. Está correta. Eu era o rei em fazer isso em prova. Eu acertava a questão e colocava errado no gabarito. Então, ela não está errada, ela está correta. Coloquei errado de burro. Presta atenção. Que eu só fazia isso direto em prova, sabia? Isso aqui, sim, não está mesmo, tal. Passava errado. Agora, volta comigo, ó. Veja bem. Fora da parte da atenção aqui. Cuidado quando a banca diz qual é a teoria aplicada. Aí não é essa, estaria errado. Se ela falasse que essa teoria aplicada no Brasil, está errado. Mas ela não perguntou qual é a teoria aplicada. Ela simplesmente disse o que pergunta, o que rege a teoria do risco integral. E está correto, beleza? Muito bem. Marca como correto aí a questãozinha 12. Bora para a próxima. Para efeito de apuração da responsabilidade civil do Estado, é juridicamente irrelevante que o ato tenha sido comissivo ou omissivo. Peraí, é irrelevante? Vamos lá. Se foi um ato comissivo, que é uma ação, é a responsabilidade objetiva. Se for um ato omissivo, que é uma omissão, aí nós temos a responsabilidade subjetiva. Então é irrelevante? Claro que não é irrelevante. É fundamental nós sabermos se foi uma ação ou omissão, pois dependendo se foi ação ou omissão, a responsabilidade aplicável muda. A responsabilidade aplicável muda. Então, cuidado, que não é irrelevante, é fundamental verificarmos a distinção. Próxima. É objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado? Ó, perguntou se é objetiva. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Maravilha, até aqui está lindo. Ó, prestadoras de serviço público, até aqui está correto. Em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço. Isso aqui está certo? É aquela regra do busão. A responsabilidade é objetiva por danos causados para quem está dentro e está fora do busão. Para terceiros usuários e terceiros não usuários. Lembra o exemplo do busão? Que a pessoa capota, o motorista capota o busão, machuca quem está dentro, atropela um cara lá fora. A responsabilidade objetiva é para as duas qualidades de vítimas, terceiro usuário e não usuário, ok? Beleza, até aqui está correto. Podendo ainda o poder concedente responder subsidiariamente quando a concessionária causar prejuízos e não possui meio de arcar com as indenizações. Correto. É o que a gente viu da responsabilidade subsidiária. Acabou o dinheiro dela? Cobra do poder concedente. Se acabou o dinheiro dela, cobra do poder concedente. Beleza? Beleza. Questão correta, bora para 15. Situação hipotética. Um veículo particular, ao transpassar indevidamente um sinal vermelho, colidiu com o veículo oficial da Procuradoria-Geral do município de Fortaleza, que trafegava na contramão. Bom, um passou no sinal vermelho, o outro estava na contramão. Já sabe o que é, né? Já está na cara o que está rolando. Assertiva. Nessa situação, não existe a responsabilização integral do Estado, pois a culpa concorrente atenua o quantum indenizatório. Questão correta. Nesse caso, a banca narrou culpa recíproca ou culpa concorrente. Os dois foram responsáveis pelo evento danoso, tanto a vítima quanto o Estado. O Estado paga ainda, o Estado ainda paga, mas paga uma indenização menor. Cuidado que às vezes a banca fala, nesse caso cada um paga o seu. Negativo. O Estado paga, mas o valor da indenização é reduzido. Funciona assim, ó. Quanto mais a vítima contribui, menor é o valor da indenização. Então a gente vai trocando, ó, tá aqui, né? Quanto mais a vítima participa, menor é o valor da indenização. Até chegar um ponto que a vítima é tão culpada que não tem mais indenização. É a culpa exclusiva da vítima. Beleza? Beleza. Marca aí como correta, vamos para a próxima. Em se tratando de comportamento comissivo, ó, comissivo é ação. A banca disse que não haverá responsabilidade extracontratual. Responsabilidade extracontratual é a mesma coisa que responsabilidade civil. Fala que não tem responsabilidade civil se o ato relacionado tiver sido lícito. Mentira! Claro que o Estado responde. O Estado responde por condutas lícitas ou ilícitas. Então, mesmo condutas lícitas, ou seja, condutas que estão em conformidade com o ordenamento jurídico, podem sim gerar o dever estatal de indenizar. Cuidado, hein? Mesmo condutas lícitas podem gerar o direito à indenização. Fechou? Fechou. Vamos agora para a próxima questãozinha. Marque como correta. Bora para 17. Júlio exerce cargo público efetivo de motorista em uma autarquia federal. Bom, se é autarquia, pessoa jurídica de direito público. E durante o exercício funcional, envolveu-se em acidente, que causou danos patrimoniais a terceiros. Nesse caso, no tocante ao regime da responsabilidade civil, o referido servidor. A banca está perguntando, ó, do servidor. O servidor responderá de forma objetiva? Não, é subjetiva. E ele não responde de forma solidária. Ele responde de forma regressiva. A. Não responderá hipótese alguma. Mentira, né? Ele responde se agiu com dolo ou culpa. Pois falou que é hipótese de responsabilidade integral da União. Que União, velho? Era até uma autarquia que estava falando ali. Então, além de não ser da União, de ser da autarquia, que já está errado, falou que não responde hipótese alguma. Responde sim, se ele agiu com dolo ou culpa. C. Responderá de forma subjetiva. Beleza. Apenas ser incluído no polo passivo da ação pelo terceiro afetado. Nada, não precisa disso aí não, viu? Não precisa não. Terceira entra com a ação contra o Estado. Se o Estado perder, ele cobra do servidor. D. Responderá de forma objetiva. Mentira, é subjetiva. E não é subsidiária, é de forma regressiva. Cuidado para não confundir. Não é de forma subsidiária, é de forma regressiva. E alternativa E. Responde de forma subjetiva e por meio de ação regressiva. Pode marcar aí. Alternativa E de estratégia. Pode marcar aí. Alternativa E de estratégia. Bora para a próxima. A responsabilidade extracontratual prevista constitucionalmente para a administração pública. Alternativa A. Destina-se a regular os serviços públicos prestados exclusivamente pela administração direta ou pelas pessoas jurídicas de direito público que integram a administração indireta. Alternativa A está errada por causa da palavrinha exclusivamente, pois não é só da direta e direito público da indireta. Também respondem as pessoas jurídicas de direito privado que forem prestadoras de serviço público. B. Sujeita-se à modalidade subjetiva nos atos omissivos, beleza? Quando for omissão, é realmente a responsabilidade subjetiva. Ou comissivos lícitos, não. Comissivos lícitos também segue a regra da responsabilidade objetiva. Também segue a regra aqui da objetiva. C. Abrange as pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração indireta. Abrange. Não se estendendo aos demais entes, porque sujeitos ao regime jurídico de direito privado. Não, é o mesmo erro da A. Ela se estende a eles sim. Quando forem pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, também há a responsabilidade estatal. Então estão erradas as três alternativas. Vamos para as próximas, ó. É sempre objetiva, tanto para a administração direta quanto para a indireta. Olha, já está errado, porque não é sempre objetiva. Ela é objetiva em caso de ação. E para a indireta, não é para a indireta todinha, não. Lembra que a empresa pública e sociedade de economia mista que explora a atividade econômica responde de forma subjetiva. Vamos ver o que ele fala. Salvo hipóteses em que não se comprovar a ocorrência de culpa de agente público para os danos causados. Ixi, velho, aquele jogo aqui não tem nem pé nem cabeça. Se não comprovar a ocorrência de culpa, se é objetiva, não tem que comprovar culpa mesmo. E. Se estende às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, mesmo que não integrantes da indireta. É verdade. Um delegatário de serviço público é um particular, ele não integra a indireta, mas como ele presta serviço público, também alcança. Comprovada a ocorrência de danos concretos e o nexo causal destes com a conduta de seus empregados. alternativa de estratégia. Conduta, dano, opa, peraí, conduta, dano, nexo causal. Pronto, só isso. E delegatários de serviço público, que estão, então, prestando serviço público, também respondem de forma objetiva. Beleza? Beleza, vamos mais uma. A respeito da responsabilidade extracontratual do Estado, considere. Extracontratual é responsabilidade civil. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Até que é bonito. Assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos de dolo comprovado em ação específica. Muito fácil, né? Porque não é apenas dolo. Dolo ou culpa. A 1 está errada, beleza? Se a 1 está errada, vem aqui nas alternativas, ó. Ó, aqui tem 1, aqui tem 1. Então, a A e a B não é. 2. O dever de indenizar pode decorrer de atos que, ainda lícitos, causem a determinadas pessoas um ônus maior do que o imposto aos demais membros da coletividade, com base na noção de solidariedade estatal. Quê? Meio zoado, né? Fala, professor, eu acho que tá certo, porque ele falou, ó, mesmo o ato lícito pode gerar o dever de indenizar, é que essa parada de um ônus maior, solidariedade social, eu estou meio na dúvida. Então deixa dois aí na dúvida e vamos analisar as demais. Olha a 3. A teoria do risco administrativo admite o afastamento da responsabilidade estatal em razão de circunstâncias excludentes. Essa ficou fácil ver que está correta, né? A do risco administrativo fala que pode sim haver a presença de excludentes. Até aqui está correto, não está? Uhum. Então, se a 3 está correta, a gente vem, ó, aqui tem 3, aqui tem 3. A D não tem 3, beleza. Agora vamos para 4. As sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica, respondem objetivamente por danos que seus agentes dessa qualidade causarem por força do artigo 37, parágrafo 6. Essa ficou mole, hein? Se for exploradora de atividade econômica, responde de forma subjetiva e não objetiva. Dado ver que o 4 está errado. Ó, se o 4 está errado, sobrou apenas alternativa C de suvaco. Alternativa C é a correta. 2 e 3 corretos. Volta aqui comigo na 2, ó. Lembra que a gente ficou em dúvida na 2? Nem precisava saber ela mesmo. Mas ela está correta. Mesmo quando forem atos lícitos, podem sim gerar o dever de indenizar. Por quê? Porque mesmo sendo uma conduta lícita, essa pessoa suportou um dano que os demais membros da coletividade não suportaram. É tipo assim, está com o teu carro parado, vem uma ambulância, bate no teu carro. A ambulância estava dirigindo licitamente, levando um ferido para o hospital. E você sofreu um dano. Só que esse dano que você sofreu, ele não é proporcional ao que está acontecendo com o resto da coletividade. Foi só com você. Então, pela responsabilidade social ali, igual ele falou, né? É solidariedade social, vai pagar o carro do cara. Beleza, ela só deu uma enfeitada. Correto o item 2 também. Correto também o item 2. Dessa forma, alternativa C é o nosso gabarito. Maravilha? Maravilha. Vamos fazer mais uma. Vem com o tio, ó. No estacionamento do fórum de um determinado município, um advogado colidiu com uma viatura da Polícia Militar que estava no local para fazer o transporte de presos para audiência. Beleza. Diante das avarias no veículo, o advogado ingressou com uma ação de indenização contra o Estado, fundamentando seu pedido na responsabilidade objetiva do Estado. A. Olha a alternativa A, que prescinde de prova de culpa. Peraí, prescinde é não precisa, né? Ó, prescinde é a mesma coisa que não precisa, ok? Vamos ler assim, que não precisa de prova de culpa do agente público, verdade, não precisa mesmo, e da demonstração de nexo de causalidade. Opa! Do nexo de causalidade precisa sim. O nexo de causalidade precisa sim. Então, a alternativa A já está errada. B. Sendo inevitável a procedência do pedido. Não. Se foi advogado que bateu no carro parado, vai ser improcedente. Diante da teoria da responsabilidade objetiva pura, que estabelece a responsabilidade do ente público pelos atos e fatos ocorridos em imóveis públicos. Que, rapaz, falou pouco e falou porcaria. Falou um monte de coisa errada. Negativo. Não é porque o dano foi lá que o Estado responde sempre. Há, sim, excludentes e atenuantes. Alternativa C. Sendo possível ao Estado deduzir em defesa culpa exclusiva da vítima, demonstrando que tenha sido o advogado o exclusivo responsável pelo acidente. Show de bola. Culpa exclusiva da vítima. O Estado não paga. Pode marcar a alternativa C de sentimento, que é o nosso gabarito aí. Vamos analisar as outras. Mas pode marcar, que essa aqui mesmo é que está certa. Exige demonstração do nexo causal. Do nexo causal. Suficiente para conduzir a procedência. Não admitindo excludentes? Admite excludentes, sim. Claro que admite excludentes. Está errado. E. A ser julgado improcedente, considerando que a viatura envolvida no acidente estava em situação de estrito cumprimento do dever legal, prevalecendo o princípio da supremacia do interesse público. Cara, não é por isso que ela é improcedente. Não é pelo princípio da supremacia. Ela é improcedente porque houve uma excludente. Então, não é porque está em exercício, não é porque está cumprindo o dever legal que é excludente, não. Mesmo assim, o Estado poderia ter que indenizar. Então, não é essa afirmação, não. Está errado. Não é por isso que não responde. Não responde porque houve culpa exclusiva. Beleza? Beleza. Bem de boa, né? Vamos para a próxima agora. Uma chuva tropical causou inundações em diversos pontos de uma cidade, do que decorreram relevantes prejuízos aos moradores desses locais, em variados graus e extensão. O poder público. Bom, chuva. Falou de chuva, a regra é caso fortuito, força maior, beleza? A regra, hein? Mas analisa as alternativas. A. Pode alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior para se excusar e de indenizar os administrados pelos prejuízos ocorridos. Pode mesmo. Até aqui tá beleza. Não sendo relevante haver culpa de seus agentes pela má conservação da rede de drenagem. Opa! Calma lá. É relevante sim, senhor. Se por acaso os agentes não fizeram a conservação, aí nós temos uma negligência estatal. Negligência estatal, o Estado responde. Então já está errado, porque é relevante sim. B. Deve comprovar a inexistência de culpa de seus agentes na manutenção e conservação do sistema de drenagem municipal. Tendo em vista que a ausência de culpa afasta a responsabilidade de qualquer ente público. Não, está errado isso aqui. Porque, primeiro, não é comprovar a inexistência de culpa. É o particular que tem que provar que teve a culpa do Estado. E outra, ele falou que a ausência de culpa afasta a responsabilidade de qualquer ente público. Não é assim. Não é assim. E na responsabilidade objetiva, mesmo que haja ou não culpa, o Estado responde. Então, quando a gente fala aqui, ó, da responsabilidade objetiva, não é o caso da questão. Mas quando a gente fala na objetiva, havendo ou não culpa, o Estado responde. Então, já está errado. C. Deverá demonstrar que não houve falha no serviço. Beleza? Tendo a capacidade de drenagem do sistema sido superada pelo desproporcional volume e intensidade das chuvas, para se excusar da responsabilidade perante cada um dos administrados lesados. A alternativa C de submarino é a correta. Por quê? Olha, ele fala assim, a gente tinha um sistema ali de drenagem, mas choveu muito, choveu de forma desproporcional e o sistema não deu conta. Beleza, aí a gente entra no caso fortuito e força maior, pois não houve negligência estatal. pode marcar então a alternativa C como nosso gabarito, beleza? Vamos ver o erro das demais alternativas. D, responde integral e objetivamente pelos prejuízos ocorridos no caso. Já não é de forma objetiva, porque aqui é omissão, e na omissão a responsabilidade como regra é a subjetiva. E depois no final ele falou que também que não cabe qualquer excludente, né? Bem fácil ver que isso aí está errado. E, em casos de força maior, responde subjetivamente. Não, em caso de força maior, ela não responde. É uma excludente. Alternativa E também está errada. Reparou que era fácil, cara, ver o erro das outras aqui? Muito bem, então vamos para a próxima. Vamos para a próxima questãozinha. Carlos, servidor público municipal que atua em hospital da rede pública estadual, no exercício regular de sua função, aplicou determinada medicação em um paciente que, sendo alérgico à mesma, acabou vindo a óbito. No procedimento instaurado para apuração de responsabilidades, restou comprovada a ausência de culpa de Carlos. Eis que o mesmo apenas seguiu a prescrição do médico responsável, também servidor do mesmo hospital. Inconformados, os familiares do falecido solicitaram à Defensoria Pública a adoção das medidas judiciais cabíveis para a responsabilização civil pelos danos sofridos, diante da situação narrada. Alternativa A. Cabe a responsabilização objetiva do Estado? Cabe mesmo, porque foi uma ação. Deram uma injeção errada no cara, foi uma ação. Então é objetiva. Independentemente da comprovação de dolo ou culpa de quaisquer dos servidores. Correto? Como ela é objetiva, não tem que provar dolo ou culpa. Sendo esta última circunstância necessária apenas para fins de direito de regresso. Essa última circunstância é a comprovação de dolo ou culpa. Ela é necessária apenas para direito de regresso? Sim, pode marcar como correta. Saber se teve dolo ou culpa é só para direito de regresso, pois a responsabilidade do servidor é subjetiva. Mas vamos confirmar eliminando as demais alternativas, tá? A gente sempre faz isso. Vamos eliminar as demais, ó. B. O Estado somente poderá ser civilmente responsabilizado pelos danos sofridos pelos familiares se comprovada a prestação deficiente do serviço. Mentira! Não precisa comprovar nada disso aqui, não. Porque como foi uma ação, nós temos a responsabilidade objetiva. C. Descabe a responsabilização do Estado. Eis que configurada culpa exclusiva do servidor, caracterizada por imperícia ou imprudência. Respondendo este diretamente. Mentira, claro que o Estado responde. O Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade. O Estado responde sim, senhor. Não tem culpa exclusiva do servidor. E o servidor não responde diretamente. Alternativa D. Incide a responsabilidade subjetiva, mentira, como foi uma ação, é a objetiva, e exclusiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo. Olha, não é exclusiva, porque, beleza, o Estado responde primariamente, mas tem um regresso. Mas tá zoado isso, né? Tá estranho isso. Cabendo para tanto a demonstração da omissão do dever de fiscalizar. Não tem que demonstrar isso aqui. Como ela é objetiva, comprova conduta, dano e nexo causal. Só isso. Alternativa E. O Estado e o servidor responsável pela prescrição do medicamento respondem solidariamente. Mentira! O servidor não responde, é o Estado que responde. O servidor responderia apenas na ação regressiva. Salvo se presente excludente e tal. Não é o caso de excludente aqui também, né? Mas poderia ter uma excludente, mas já estava errado ali no começo. Então, realmente, confirmamos que a alternativa A era o nosso gabarito. Beleza? Beleza, encerramos então a parte que fala aí da responsabilidade civil do Estado. Nada de outro mundo, né? Nada assim, nossa, que coisa difícil, coisa maluca. Não é não. Não é. É uma coisa muito jurisprudencial, é algo que tem muitos detalhezinhos, tal. Faz parte do estudo, entendeu? Faz parte do estudo, faz parte da bunda na cadeira. Por algumas questões aqui, deu para a gente pegar um pouco a manha de como é cobrado, mas eu recomendo que você faça uma quantidade bem grande de questões para ficar com o machado bem afiado, beleza? Obrigado aí pela atenção, obrigado pela confiança no trabalho, pela parceria. Tamo junto, até a próxima aula. Valeu!